Dias Melhores. Um programa sobre mídia, ciência e educação. Uma iniciativa da FAPESP em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Apresentação, Carlos Antônio Teixeira.
Olá, amigos da Rádio USP, eu sou Carlos Teixeira e estamos iniciando mais um programa Dias Melhores. Apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Dias Melhores consiste numa série de programas de divulgação dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPIDES, onde pesquisadores dialogam com estudantes do ensino médio de escolas públicas. Trata-se de uma proposta de divulgação científica, ao mesmo tempo que o objetivo é promover o interesse de estudantes pelas carreiras científicas. Hoje conversaremos com a educadora, professora, doutora Karina Omuro Lupetti, química, do Centro de Pesquisa, Educação e Inovação em Vidros, CERTEV, que fica na Universidade Federal de São Carlos. Contamos também com a presença dos alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Atília Prado Margarido, da cidade de São Carlos. Nós agradecemos à rádio da UFSCar a colaboração com o programa Dias Melhores, porque o programa de hoje está sendo gravado num dos estúdios da rádio UFSCar. Na mesa de gravação, contamos com o apoio técnico do Luciano Matuc. Passo a palavra agora aos nossos convidados para que eles se apresentem e cumprimentem aos nossos ouvintes.
Olá pessoal, eu sou Marcelo Fernandes e tenho 17 anos.
Olá, prazer, eu sou a Roberta Ângelo, tenho 18 anos.
Olá pessoal, eu sou o James Luiz e tenho 18 anos.
Olá, meu nome é Lucas Henrique e tenho 22 anos.
Olá pessoal, eu sou a Karina, trabalho aqui na UFSCar, estou aqui com vocês para a gente bater um papo sobre vidros.
Muito bem, feita essa primeira apresentação, nós vamos agora ouvir a professora Karina, que vai apresentar para os nossos ouvintes o Centro de Pesquisa, Educação e Inovação em Vidros, CERTEV. E vai também nos contar qual é a relação desse Centro de Pesquisa com a Universidade Federal de São Carlos.
Ok. Bom, então aqui estou representando o CERTEV, no Centro de Pesquisa, Tecnologia e Educação em Materiais Vítreos. O CERTEV está sediado aqui na UFSCar, mas ele faz parceria com outras universidades. Então, tanto a USP como a UNESP fazem parte dessa grande equipe. São 14 pesquisadores, mais de 50 pessoas, pós-graduandos, pós-doutorandos, que fazem essa pesquisa em materiais vítreos. Enfim, a gente tem toda uma linha de ação, tanto para a pesquisa desses novos materiais, como nessa parte da difusão e da tecnologia dos materiais vítreos. Professora Edgar Zanotto é o coordenador principal do centro. Professor Eduardo Bellini, ele trabalha com a parte de coordenação de tecnologia e inovação. A professora Ana Cândida é a coordenadora de difusão e educação. E eu auxilio nessa função de levar a ciência dos vidros para o público em geral, com essa parte da divulgação científica.
Ok, professora Karina, muito obrigado. A propósito desse programa Dias Melhores é nós termos, então, uma roda de conversa onde os alunos dialogam com um pesquisador. Então, nós vamos dar a palavra agora aos alunos que trouxeram perguntas para fazerem para a professora Karina. Quem vai começar com uma pergunta?
Eu, Roberta. O que é o vidro? É um sólido ou um líquido?
Essa pergunta, ela caminha junto com a equipe de pesquisadores de vidro há muito tempo, acho que desde que o vidro foi descoberto. A gente teve uma atividade que era o Pint of Science, e no Pint of Science a gente teve uma palestra, e nessa palestra justamente era isso. Bem-vindo à era do vidro, um sólido ou um líquido? E o professor Edgar, a professora Ana Cândida e a professora Andréia comentaram um pouco a respeito dessa característica. O professor Edgar, em particular, mostrou uma figura bastante interessante, que era tempo, vidro visto com o tempo. Aos olhos humanos, então, como a gente tinha comentado na palestra, dificilmente a gente veria o vidro escorrer como um líquido. Aos olhos humanos seria um sólido. Mas se a gente olhar na estrutura molecular dos vidros, como ele é feito, então você funde esse material e ele volta para o estado sólido, vamos dizer assim, só que de uma maneira não organizada. O desordenado do vidro faz com que ele tenha características intramoleculares de um líquido. O sólido, ele tem uma periodicidade, a gente fala, né? As moléculas, elas estão organizadas ao longo de uma distância. E o líquido, não. E o vidro é assim, o material vítreo é assim, certo? Então, no seu interior. Por isso que a gente fala que ele é um líquido de viscosidade infinita. Mas aos olhos humanos, ele é um sólido. Então, acaba sendo isso, né? Um sólido e um líquido simultaneamente. E aí vem a história do sólido amorfo, ou, de repente, material vítreo. Quando a gente vai falar de vidro, sólido, líquido, ele acaba entrando nessa categoria aí de material vítreo.
Muito bem, ao longo dessa nossa programação a gente vai ter mais informações ainda a respeito desse material, né, sobre os vidros e as suas aplicações. Mas nós vamos passar agora a palavra novamente para os alunos. Quem vai fazer agora a pergunta?
Qual foi o primeiro vidro criado pelo homem e qual foi o primeiro vidro natural registrado?
Quem fez a pergunta foi o Lucas.
Ok, Lucas, né? A gente conversou um pouco na palestra, lá na escola. Existem alguns tipos de vidros naturais? A gente falou sobre a obsidiana, um dos primeiros vidros identificados assim, na natureza. Se a gente olhar o material abaixo da lava, dos vulcões, para produzir um vidro, você tem que fundir o material. Fundir alguns sais, umas sílicas, alguns carbonatos de sódio, de cálcio, óxidos. Cada vidro ele vai ter uma composição diferente de acordo com esses sais que você reunir ali, a proporção desses sais. A gente tem também os vidros que podem ser gerados de raios. Então, quando o raio atinge a terra, por exemplo, numa região que tenha areia, né? Então, os curiscos que a gente fala, né? Que dá o relampejo de luz, assim. E bem onde bate ali, por causa da energia mesmo, você chega a fundir a sílica, você consegue, então, vitrificar o material naquela região onde o raio tocou a terra. O primeiro vidro que foi fabricado, não se tem um relato, com certeza foi no Egito. Eles falam que talvez tenha sido no Egito, embaixo de uma fogueira, onde tinha um natrão, que era uma substância vitrificável também, então óxidos e carbonatos, junto com a sílica. Mas a gente não vai saber, fica sempre na hipótese de que foi isso. Então o material foi fundido abaixo de uma fonte de calor, e aí apareceu aquela pedrinha brilhante, que é o que a gente conhece bastante como vidro.
E Lucas, obrigado por sua pergunta, a professora Canina pela resposta. E nós vamos para mais uma pergunta feita por quem agora?
Eu, James. Para que a gente usa o vidro?
A gente pensa só em vidro de janela, né? Para usar em copo, panelas. Mas vamos lá. Dentro desse centro de pesquisa e inovação, então vários tipos de vidros são produzidos. Desde vidros bastante resistentes, como os vidros temperados, os vidros laminados, então esses vidros à prova de bala, até vidros que aguentam temperatura, como aqueles fogões cooktops que a gente tem, fogões de indução ou mesmo de resistência. Então são as chamadas vitrocerâmicas, é uma categoria de vidros que é altamente resistente. Pode ser utilizado também para fazer próteses dos dentes, essas próteses também são bastante resistentes. Uma outra linha de vidro são os biovidros, que são os vidros que são compatíveis com os ossos humanos. São desenvolvidos hoje em dia e eles facilitam muito nessa regeneração óssea. Uma outra linha são os vidros óticos, vidros desde utilizados para as fibras óticas, lasers, aí são aplicações na parte da medicina ou mesmo na parte militar. Tem esses vidros que têm propriedades óticas também. Todos eles fazem parte desse repertório da pesquisa dos materiais vítreos, que não são só vidros utilizados no nosso cotidiano mais utilitário, né, como copos e janelas e portas. Você tem também os vidros condutores e os vidros bastante resistentes dos celulares. A gente pensa que o vidro é muito isolante e existe toda uma linha de pesquisa de como fazer o vidro conduzir em baterias, por exemplo. Baterias que funcionam 1000 vezes mais, por exemplo. Imagina não ter que ficar carregando o seu celular o tempo todo, né? Ah, acabou a minha bateria. Aí pluga lá de novo. Então, as baterias feitas de vidro, elas duram muito mais do que baterias de lítio e poluem menos.
Muito bom, outra pergunta bacana, né? Então a gente tem as perguntas interessantes. que acabam suscitando respostas esclarecedoras, né? Obrigado pela pergunta, obrigado pela resposta. Eu vou interromper um pouquinho essa linha de perguntas mais específicas sobre o vidro e fazer uma pergunta para a professora Karina, que é também uma educadora. Então, vou fazer uma pergunta no âmbito um pouco mais geral, porque nós estamos aqui com alunos do ensino médio, mas que representam outros alunos também, né? Tanto de escolas de públicas como escolas particulares, mas que são estudantes do ensino médio. E a minha pergunta para a senhora, como uma educadora, é como promover, como incentivar a pesquisa no ambiente escolar?
Eu acho que esse estímulo, ele tem que partir dos dois lados. Então, o interesse da escola e da universidade em fazer parcerias, realmente, para que tudo que é conhecimento, que é gerar dentro da universidade, ultrapasse esse muro e chegue realmente à escola, onde esses alunos possam ter o contato, e aí venham para a universidade realmente buscando algo que eles conheçam. Então, no nosso caso, lá no CERTEV, a gente tem o Núcleo de Educação e Difusão Científica, em parceria com o Ouroboros, que é o Núcleo de Divulgação de Ciência que eu coordeno. A gente faz várias frentes assim, que envolvem ciência e arte. Então, desde o desenvolvimento das histórias em quadrinhos, chama Histórias de Vidro em Quadrinhos. A gente coloca um pouco dessa ciência de uma maneira bastante lúdica, mas ao mesmo tempo informativa. Então, vocês vão ver todas essas questões que a gente está colocando aqui estão nas histórias em quadrinhos. Então, é uma maneira bastante divertida de obter a informação. Uma outra maneira é o teatro, por exemplo, né? Então, o Ouroboros, ele tem uma história de 13 anos de teatro. Então, a gente está montando uma peça que chama A Era do Vidro, né? Onde a gente vai falar um pouco mais, né? Aí, usando a linguagem teatral. Outras maneiras mais convencionais, por exemplo, usando figuras, cartazes ou mesmo sites, né? Os sites são ferramentas bastante importantes, né? Onde você tem ali como buscar, a internet está aí, a fibra ótica está aí, né? Para levar os dados para todos os lugares, então as homepages são muito importantes para você colocar ali o conteúdo. Então, existem várias iniciativas, as palestras, essas parcerias que a gente faz de poder levar para a escola experimentos, demonstrações, eu acho que isso desperta bastante o interesse também. Então, você transforma uma ciência mágica, né, num primeiro momento, em algo que é explicável. Então, a ciência está ali de uma maneira muito natural, no cotidiano das pessoas, e a gente tira um pouco aquele distanciamento. Então, o trabalho do CERTEV, ele vai nesse sentido enquanto divulgação. Por outro lado, ele tem uma linha muito forte, que é a linha de formação dos técnicos em vidros. Não existem muitos técnicos vidreiros. O CERTEV identificou essa falha, e junto com o Centro Paula Souza está desenvolvendo um curso de vidreiros. Vai acontecer o ano que vem, começa a primeira turma a se formar. Esses profissionais são necessários, tem uma indústria grande de vidros aqui no Brasil, nessa linha dos vidros mais utilitários. E nessas frentes a gente vai trabalhando e vai tentando trazer um pouco mais dessa ciência tão bonita, né, diferente que são os vidros, para o dia a dia dos alunos.
E sobre esse curso que a senhora acabou de falar, tem alguma condição prévia para um candidato poder iniciar ou se candidatar para um curso desse?
O de vidreiros? Sim. Na verdade, não. São cursos técnicos, né? Então, provavelmente, eles ou são concomitantes ou são pós-ensino médio, mas eles são específicos de formação. Então, toda uma ementa foi desenvolvida para que esses alunos possam, né, se formar aí especialistas, então, para trabalhar com esse material.
E tem ideia de quando vão começar a ser
oferecidos? Começa em 2018, né? Está finalizando agora toda essa... A instrumentação do espaço vai ser em Mogi das Cruzes, o local. Tem uma empresa que vai oferecer o suporte de laboratório para que você tenha realmente a prática, né? Senão é difícil fazer sem a prática, principalmente nessas áreas mais científicas.
E será um curso gratuito?
É, o Centro Paula Souza.
Muito bem, obrigada, professora Karina. Vamos voltar novamente para os alunos, entregar o microfone para os alunos. E quem vai fazer uma pergunta agora?
Sou eu, Marcelo. Bom, eu queria saber qual curso eu devo ingressar para poder entrar na CERTEV.
Dentro do CERTEV, a gente tem vários pesquisadores, né, de diferentes áreas. Então, nós temos químicos, nós temos físicos, engenheiros de materiais, engenheiros químicos, enfim, pessoas relacionadas a áreas de exatas, engenharias. uma dessas áreas é interessante você estudar, né, para que você possa ter o conhecimento e poder compartilhar mesmo, né? Então, quando a gente entra na universidade, se abrem umas cortinas que a gente não imagina, né? Então, é um mundo bastante diferente, um mundo bastante novo, onde muitas informações elas vão ser passadas. Cabe a você escolher e se identificar com uma determinada área e aí passar a estudar mais, a pesquisar mais. Então, acho que é bem isso. Então, está muito relacionado às áreas de exatas.
Muito bem. Se vocês estão pensando, então, num vestibular, tem aí algumas carreiras que vocês poderiam escolher e se integrar nesse grupo de pesquisa.
Apesar que eu pensando aqui, no grupo existe uma dentista. Ela se formou e aí ela, desse estudo dos biovidros, estava pensando, ela tem essa formação em odontologia, depois ela fez a pós-graduação, né, em engenharia de materiais, hoje ela é pós-doc, né, pós-doutora, e ela pesquisa nesses materiais, nesses biovidros, justamente para os implantes dentários. Então a formação dela em odontologia foi muito útil, então, para essa pesquisa nessa área dos biovidros, tá vendo? Então nem sempre, olha lá, tá nessa parte mais médica. Justamente, porque você, quando você parte para uma parte clínica, você tem que ter médicos, farmacêuticos, né? Então, é toda uma equipe interdisciplinar para você poder levar esse produto, então, para a população de uma maneira segura, certo? Então, acabam realmente aparecendo outros profissionais, de outros especialistas para ajudar aí na equipe.
Olha, uma coisa interessante que tem aparecido, né, nessas nossas rodas de conversas com estudantes, com pesquisadores dos diferentes centros de pesquisa, inovação e difusão, os CEPIDs, é que esses centros de pesquisa são também interdisciplinares. Eles estão alocados num determinado departamento, né, de uma das universidades públicas do estado de São Paulo, mas eles agregam diferentes carreiras científicas. Isso é interessante porque a ciência ela acaba sendo complementar, né? Então, diferentes áreas do conhecimento se juntando e acabam isso contribuindo, né, para o avanço e para o desenvolvimento também da ciência. Nós vamos fazer agora uma pequena pausa nessa nossa roda de conversa e nós vamos ouvir agora uma música. E para falar sobre essa música, né, e quem vai escolher essa música é a professora Karina. O que você tem a dizer para nós, professora, sobre essa música que a senhora escolheu?
Bom, é uma tarefa difícil, né? Mas ao mesmo tempo não, porque uma das linhas de divulgação que a gente escolheu foi a música. Divulgar a ciência dos vidros por meio da música, e a gente tem várias atuações. Então, uma delas é aqui justamente na Rádio UFSCar, um programa chamado Minuto Vítreo. Então, no Minuto Vítreo, a gente faz algumas narrativas curtinhas, de 1-2 minutos, sobre curiosidades, né, com os vidros. E o fundo musical são instrumentos de vidro. A gente tem uma orquestra de vidro que está sendo desenvolvida, então, junto com o mestre vidreiro aqui da Federal. Alguns instrumentos musicais estão sendo construídos. E a gente está desenvolvendo, então, essa orquestra de vidro que ensaia periodicamente. Então, toda semana a gente está lá ensaiando. Aí entram instrumentos tradicionais, como sanfonas, tambores, timbas e instrumentos de vidro, né? Flautas, chocalhos, triângulos, um berimbau de vidro. Então tem alguns instrumentos bastante diferentes, assim. E para uma atividade que a gente fez no final do ano passado, o LAMAV, que é um dos laboratórios, o laboratório principal dos materiais vítreos, fez 40 anos. E para essa comemoração dos 40 anos, então nós reunimos uma seleção de 6 músicas e a gente escolheu uma aí para tocar no programa, que é Asa Branca. Uma música muito legal e aí faz parte do repertório, né, da música popular brasileira, que envolve esses instrumentos que foram criados e esses tradicionais também.
Bacana, que privilégio então que os ouvintes, né, do programa Dias Melhores e nós que estamos também aqui no estúdio vamos ter de ouvir agora uma música com instrumentos musicais em vidro. Então vamos ouvir agora essa música. Yeah.
Dias Melhores. Apresentação, Carlos Antônio Teixeira, bolsista vinculado ao programa Mídia Ciência da FAPESP.
Muito bem, nós estamos retornando ao programa Dias Melhores para mais uma roda de conversa, lembrando aos nossos ouvintes que Dias Melhores é um programa apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Consiste numa série de programas de divulgação dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPIDES, onde pesquisadores dialogam com estudantes do ensino médio de escolas públicas. Trata-se de uma proposta de divulgação científica, ao mesmo tempo que objetiva promover o interesse de estudantes pelas carreiras científicas. Hoje nós conversamos com a educadora, que é formada em Química, professora doutora Karina Omuro Lupetti, do Centro de Pesquisa, Educação e Inovação em Vidros, CERTEV, que fica na UFSCar. Ajudando a fazer o programa de hoje, nós também contamos com a presença dos alunos Roberta, Lucas, James e Marcelo, que são alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Atília Prado Margarido, que fica na cidade de São Carlos. Retomando nossa roda de conversa, eu vou perguntar para a professora Karina para que ela nos fale um pouco a respeito da sua trajetória de vida e sua trajetória de educação até chegar a ser uma educadora desse centro de pesquisa, o CERTEV. Mas antes de dar a palavra para a professora Karina, eu gostaria de fazer um comentário a respeito de um pequeno texto que foi publicado no mês de março no jornal O Povo de Fortaleza, no Ceará. Um professor chamado Marcos Valle, professor na Universidade Federal do Ceará, ele é diretor de um programa chamado Ceará da Ciência, ele escreveu um pequeno texto com o título A Percepção sobre o Cientista. E ele relata nesse texto que um outro professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um médico e professor de bioquímica chamado Leopoldo de Meis, ele fez um teste sobre qual é a percepção que as crianças têm dos cientistas. Então ele pediu que as crianças, centenas de crianças, desenhassem um cientista e desenhassem um artista. E aí ele acabou percebendo que a maioria dos desenhos dessas crianças mostravam os traços de um artista como sendo de pessoas bondosas, com caras agradáveis, angelicais, fazendo coisas positivas nas suas diferentes artes. E os desenhos dos cientistas eram desenhos de pessoas descabeladas, pessoas muitas vezes com caras ferozes, com ar amalucado e muitas vezes ameaçadora, lembrando muitas vezes, ele fez a associação com a ideia que se passa nos desenhos animados e nos filmes, que apresentam muitas vezes os cientistas trabalhando para o mal, desenvolvendo máquinas ameaçadoras para a humanidade. Mas se não é esse tipo de percepção que se tem apenas fazendo as coisas do mal, mas muitas vezes é a percepção que se tem de um cientista é de alguém que está aí fora do perfil de um ser humano normal. Eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos aqui com a professora Karina, que é uma cientista, e vocês não estão vendo a imagem dela, estão ouvindo só a voz, mas pela voz dela vocês já podem perceber que é uma pessoa jovem, né? E é mãe de três filhos e não tem essas características da percepção que as pessoas podem fazer de um cientista. A ideia nossa nessa roda de conversa é da gente desmistificar também o cientista, o pesquisador, e mostrar, né, para os jovens estudantes, aqueles que estão aqui no estúdio, aqueles que recebem as visitas, né, dos pesquisadores nas escolas e aqueles que nos ouvem, né, pela Rádio USP, ouvem o programa Dias Melhores, mostrar que o cientista é um ser humano e que tem um interesse por encontrar também respostas a perguntas, muitas delas que foram feitas aqui por esses jovens estudantes que estão aqui no nosso estúdio. Então, retomando, né, aquela questão original, professora Karina, eu gostaria que a senhora descrevesse para nós um pouquinho da sua história de vida e da sua história de educação até chegar aonde a senhora está.
Ok. É muito interessante, né? Você citou dois nomes assim, que são bastante familiares para mim, tanto o professor Marcos Valle como o professor Leopoldo de Meis, são pessoas de referência para os nossos trabalhos de divulgação de ciência. Eu vim para a UFSCar em 94, vim fazer química. Fiz química, fiz meu mestrado e doutorado aqui na universidade. Então, 10 anos da minha vida são anos de estudo de formação. Depois de terminar o doutorado, então, fui fazer um pós-doutorado também na área de química. Sou química analítica de formação, uma das áreas da química mais técnicas, bastante metódicas, metodológicas, assim, né, de grande precisão. E durante o pós-doutorado, né, finalizando o pós-doutorado, eu fui começar a me identificar com um projeto que, durante a graduação, a gente tem várias oportunidades de fazer várias coisas na universidade. E uma delas foi participar de um programa de educação tutorial chamado PET. E o PET existe até hoje, né, enfim. E durante esse programa de educação tutorial, eu tive a oportunidade de desenvolver algumas atividades de jornalismo científico, de teatro, várias atividades envolvendo demonstrações em círculos da ciência. E isso eu retomei, então, depois que eu estava finalizando esse pós-doutorado, aí nessa vertente da divulgação científica. Então, voltei para a UFSCar a convite para coordenar um grupo de teatro, na verdade, fundar esse grupo de teatro, que é o Ouroboros. Então, o Ouroboros hoje tem 13 anos de atuação. E é um teatro, a gente chama de teatro científico, ou teatro de divulgação científica, através da arte. Aí foi engraçado também você ter falado do artista e do cientista, aí eu acabo me encaixando numa interface, porque além de coordenar esse grupo, eu atuo também. Então, essa cientista e artista estão na mesma pessoa aí, no caso. E, enfim, represento cientistas normais, cientistas às vezes não muito normais, né? Mas a vida do cientista, ela está muito presente em várias peças de teatro que a gente desenvolve. E foi isso. Depois desses 13 anos aí desenvolvendo atividades com o Ouroboros, a convite também, vim trabalhar no Certev. Trouxe, então, toda a experiência aí desse núcleo teatral, desse núcleo de divulgação de ciência, que não é só o teatro, né, mas toda essa frente de atividades com públicos variados, desde as crianças da educação infantil até os universitários, com as demonstrações, os experimentos, oficinas variadas, artísticas, científicas. E trouxe tudo isso para somar, então, ao CERTEV. E aí agora, não só levar a química, né, como a gente está dentro do departamento de química, mas levar também a ciência dos vidros para o público em geral.
Infelizmente, nós precisaremos interromper neste momento o depoimento que a professora doutora Karina Umura Lupetti, do Centro de Pesquisa, Educação e Inovação em Vidros, o CEPID-CERTEV, está fazendo a respeito da sua trajetória de vida pessoal e acadêmica até chegar a ser uma pesquisadora e educadora nesse centro de pesquisa. Prezado ouvinte da Rádio USP, nós retomaremos a nossa roda de conversa com a professora Karina e com os alunos da Escola Estadual Atília Prado Margarido na próxima semana. Esperamos você. Até lá!
Dias Melhores, um projeto vinculado ao Programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico, Mídia Ciência da FAPESP, em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP.